E aí eu tive uma direção de, no Dia das Mães, eu poder honrar a vida de algumas mães. E aí eu tive a oportunidade de estar fazendo isso, e o Espírito Santo ficou falando muito sobre isso, porque essa é uma verdade que ela é inegável sobre a Bíblia. Então foi muito bom poder ter ido nas casas das esposas dos pastores, entregar um presente para ela, ver a reação delas. Eu gosto muito de presentear, gosto muito de dar presentes, e eu queria estimular você. Muitas vezes, numa data comemorativa sua, no Natal, no Dia das Mães, no Dia da Mulher, a gente quer presente, mas por que não a gente não presentear outras pessoas? Por que não no seu aniversário você fazer algo diferente por outra pessoa? Porque no seu aniversário vai você ficar esperando ganhar um presente, por que que você não sai com alguém e você paga a comida ao invés de esperar que você seja honrada? Óbvio que você vai ser honrada de várias formas, mas você também pode honrar, você pode plantar nesse dia. Existe algo muito poderoso em uma semente lançada, eu acredito muito forte nisso, eu queria compartilhar isso com você e estimular você a fazer isso. Amém, gente? Serve para o homem também, amém? Será, meu Deus? Aleluia! Olha só, eu quero falar com você sobre a coisa que é mais importante na vida de uma mãe, que é o legado. É aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, é aquilo que nós vamos imprimir na vida dos nossos filhos. E sabe, querido, que a gente tem muitas pessoas que nós admiramos, existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas realmente que nós admiramos, mas por trás dessas pessoas existe uma história da família, uma história de mãe, uma história de avó. Às vezes nem tem uma história de mãe, agora que a mãe está fazendo algo que não foi feito por ela. E isso é maravilhoso, de vocês ter um conhecimento para fazer algo que você nem recebeu. A Bíblia, ela nos dá essas instruções. E sabe que na Bíblia existem muitas histórias de mulheres que marcaram a vida dos seus filhos, que seus filhos teve a sua história e o seu destino mudado por causa de uma mãe. E também existem histórias de grandes homens que nós conhecemos, que também não é da Bíblia. Eu quero compartilhar com você sobre isso hoje. E eu quero que você abra comigo lá em 2 Timóteo. Eu vou falar com você agora sobre uma mulher que eu gosto muito, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 5. Não, 2 Timóteo 1, isso mesmo, 1, 5. Vou dar um tempo para você abrir aí, para nós podermos lermos juntos. E nós vamos aprender um pouco com essas mulheres de Deus. A palavra de Deus diz assim: recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Isso é apóstolo Paulo falando para Timóteo. Eu quero que você passe sua página um pouco para frente, ou selecione o seu versículo aí no seu celular, no seu iPad. 2 Timóteo 3, agora, verso 15. A palavra de Deus diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe, querido, que o maior legado que uma mãe pode deixar para um filho é amar a Deus sobre todas as coisas. O maior legado que eu e você podemos imprimir na vida do nosso filho é que ele seja criado no temor do Senhor. Assim como a Bíblia fala que Eunice, a mãe de Timóteo, e a avó de Timóteo, Lóide, o ensinou. Então, o apóstolo Paulo cita essas mulheres apenas uma vez na Bíblia. E isso é muito interessante porque a gente pode tirar dessa única vez citada muitos ensinamentos. E sabe que dá para nós percebermos aqui que elas ensinaram o apóstolo, eles ensinaram Timóteo sobre uma fé não fingida. E isso chamou muito a atenção do apóstolo Paulo. Muito possivelmente, quando o apóstolo Paulo vai para a sua primeira viagem missionária em Listra, que era a cidade da avó e da mãe de Timóteo, essas mulheres se convertem. E é muito interessante que a forma que elas ensinaram sobre fé para Timóteo chama a atenção de Paulo, que ele pensa: vou pegar esse menino. Ele pensa, não, ele faz isso, vou levar esse menino comigo, porque aquilo que a mãe e a avó fizeram foi muito importante para quem Timóteo estava se tornando. Então o apóstolo Paulo pega Timóteo, faz dele um filho na fé, Timóteo começa a viajar com Paulo, e Timóteo começa a aprender caminhando com Paulo. E é muito interessante porque Timóteo depois se torna um grande discípulo e um grande homem de Deus. Só que tudo isso começou com uma avó e uma mãe. E o que que isso significa? Que existe uma influência sobre mim e sobre você, para que os nossos filhos, eles possam dar nesse temor do Senhor, eles possam crescer entendendo o que é o temor do Senhor, que não é um tremor, não é um medo, é o temer ao Senhor, entender quem Deus é para eles. E esse é o nosso papel, é o papel fundamental que nós temos. E sabe que a minha mãe está aqui hoje, eu vou ter que falar pouco sobre a minha criação, brincadeira, minha mãe foi maravilhosa. Mas eu sei que existem muitos Timóteos aqui, que tiveram muitas Eunices e muita Lloyds na vida desses Timóteos. Eu tenho certeza que tem. Pessoas que quando eram menores foram criadas no caminho do Senhor, acordava de manhã e ficava, mãe, não vou hoje para a escola dominical não, quero dormir mais. Não, você vai para a escola dominical sim. Ah, não vou para o culto não, hoje à noite, porque amanhã tem uma prova. Não, você vai para o culto sim. Eu tenho certeza que você passou por esse processo e eu passei com isso. Eu passei por isso com a minha mãe. Teve uma fase da minha vida que eu não queria ir para a igreja, só que eu não tinha opção, eu tinha que ir. E ela foi essa mulher na minha vida. Então, nós temos esse poder. Nós temos esse poder de influência. E eu sei que a minha mãe, ela me cercou e cercou os meus irmãos com a palavra. Cercou os meus irmãos com oração. E sabe que eu lembro que em 2013 a gente veio morar aqui em Sinop e eu vi decidida que eu ia me desviar e que eu ia passar na faculdade, que eu ia embora e viver minha vida. Era meu objetivo de vida, era esse. Só que a minha mãe, eu cresci num lar que é bem diferente, né? Quem conhece meu pai sabe que ele é um cara bastante peculiar, ele tem um jeito bastante diferente, ele é um homem maravilhoso, mas ele ainda não é cristão. E eu cresci com uma mãe assembleiana, então eu ia para a Assembleia de Deus com a minha mãe, né? E foi um contexto muito diferente, né? Porque meu pai falava uma coisa, minha mãe falava outra, minha mãe nos ensinando ali, né? Tentando, olha, não faz assim, não é assim, mas a gente via meu pai fazendo. Então, a gente cresceu nesse contexto. E minha mãe, ela sempre orou muito por nós, né? Sempre nos influenciou muito, brigava muito, dizia que não, eu ficava, por que não? Por que não? E aí, tinha algumas coisas que eu era muito questionadora. Ela vai falar com o pastor, então, eu ia falar com o pastor, por que que não é isso? E ela sempre me cercando com palavras. Então, eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Minha mãe sempre me ensinou. Então, a minha mãe sempre orou por mim, ela sempre orou pelo meu irmão, e sabe que toda semente que ela é plantada na vida de um filho, nós somos autoridade sobre os nossos filhos, amém? Amém, gente? Toda semente que é plantada na vida de nossos filhos, Satanás não vai conseguir arrancar de jeito nenhum. Sabe, mãe, que as sementes, as palavras, que as orações feitas através de lágrimas, choro, clamor, tudo aquilo que a senhora plantou na vida do meu irmão, o diabo não vai arrancar. A senhora vai ver as promessas e os planos do Senhor se cumprindo. Eu declaro isso, que aonde ele estiver, aonde o seu filho estiver, não importa onde é, as palavras que você plantou, a semente que você plantou, elas vão germinar. Os seus filhos, eles vão viver as promessas do Senhor. E não tem Satanás no inferno que vai arrancar a palavra plantada na vida dele. E sabe, querido, nós precisamos ter esse entendimento de cercar os nossos filhos com a palavra. Quando a gente compartilhou aqui no Edificando Pais e Filhos, eu falei que eu tive uma direção muito clara de fazer algumas orações bem específicas com Israel. Então, quando eu vou dar mamar para ele dormir, eu leio a Bíblia com ele, eu leio a historinha para ele. E aí, quando eu vou orar por ele, eu oro por coisas muito específicas. Que eu tenho certeza que na época da minha mãe, ela não orava, porque eu não pensava que chegaria a viver num mundo como esse. Mas eu oro para a mente blindada do Israel, para quando ele estiver na escola, ele entender que possa ser que o amiguinho dele tenha um pai e um pai. E isso não vai ser normal para ele. Ele vai entender que aquilo não está de acordo com o que nós cremos. Eu oro pela sexualidade dele. Eu falo que ele é um homem de Deus, que não vai ter confusão, vai ser cercado sobre as pessoas certas. Nós precisamos ter discernimentos e ser estratégicos. Precisamos ter percepção naquilo que Deus nos dá direção. Nós não podemos negligenciar o tempo que nós temos com o nosso filho e declarar a palavra sobre ele. E eu declaro isso sobre vocês hoje. Declaro sobre os filhos de vocês. Toda a palavra e todas as promessas do Senhor sobre a vida deles vão se cumprir. Amém, querido? Então, você é responsável por plantar essa semente na vida do seu filho. Ore, declare, seja intencional naquilo que você vai fazer. Nosso filho, ele é como uma flecha e nós não podemos errar o alvo. Nossos filhos são do Senhor e nós temos um trabalho primordial para desenvolver, para que ele possa atingir esse alvo. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aleluia! E sabe que muitos, eu estava falando sobre isso, que muitos de nós aqui, talvez tenhamos passado por esse tipo de criação, né? Que muitas vezes não queria ir para o culto e a mãe falava para ir. E eu comecei a me lembrar de uma fase que nós vivíamos, né? Diferente do Guilherme, ele teve uma criação dentro de um ambiente cristão, né? O pai e a mãe cristão, e o pai pastor. Então, às vezes as pessoas pensam, ah, porque é filho do pastor, ele não falta culto. Às vezes tinha vontade de faltar, tenho certeza, para ir no aniversário de um amigo, para ir no futebol que marcaram, mas porque é o filho do pastor não vai faltar. Só que eu cresci nesse ambiente que eu estou te falando, de um pai que não era cristão e de uma mãe que era cristã e nos levávamos para a igreja. E os mesmos princípios que o Guilherme tem, eu também tenho. Só que de uma mãe que nem exerce um chamado nos 5 dons ministeriais. De uma mãe que eu falava no sábado, nós chegava, a gente teve uma fase, eu e meu irmão, que Guilherme, eu gostava muito de jogar GTA. E aí a gente tinha um computador, e aí eu ficava jogando, meu irmão, a gente ficava brigando quem ia jogar, na vez de quem. E aí eu lembro que meu irmão estava deitado assistindo alguma coisa, eu estava jogando, a minha mãe, a gente vai para o culto, hoje é culto de ceia. Eu falei, eu não vou. Aí meu irmão também não vou. Ela, vocês vão sim. Ah, vocês não vão ficar em casa, eu não criei filho para ficar aqui dentro de casa fazendo nada, vão para o culto. Ah, mas eu não quero isso, não vai me obrigar? Ela falou, vou obrigar sim, vocês vão no culto hoje. Eu lembro que foi até o dia que a Jéssica falou comigo pela primeira vez pelo Facebook, eu não sei se a senhora vai lembrar disso. A gente acabou não indo, porque a gente tem uma história bastante diferente, né? A gente encontrou minha irmã depois de 18 anos e nesse dia que a gente não queria ir no culto, a minha irmã me achou pelo Facebook. Aí virou um reboliço, ninguém foi no culto e ninguém se viu naquele dia, mas foi por conta que minha mãe foi conversar com a minha irmã, enfim, uma longa história para outra hora. E eu lembro de várias situações onde nós não queríamos fazer as coisas e minha mãe sempre ficava, você vai. Eu lembro que lá em Alta Floresta, tinha a Expo Alta. E nós não íamos nem na Expo Alta, nem no dia de rodeio. Para ver os boi lá, não ia. Mas a gente ficava na expectativa de que meu pai ia para levar a gente, para a gente ver as coisas, assim. E minha mãe ficava brava com meu pai, porque ela estava se esforçando para levar a gente para a igreja, meu pai estragando a gente. Aquela coisa, né? Uma mãe querendo levar e o pai, enfim. E eu lembro de várias situações, só que a minha mãe me ensinou que a gente não falta culto e que a gente não vai em culto só dia de domingo. A minha mãe me ensinou que culto de quarta-feira, que era culto de ensino na nossa igreja, eu tinha que estar lá. A minha mãe me ensinou que no sábado, que um sábado era culto de jovens, um sábado circo de oração, um sábado adolescente, outro era várias coisas. Ah, mas hoje é de adolescente, não vou. Vai no culto hoje, é um culto. Ah, é culto de criança, vai no culto hoje, é culto. Ah, mas é do circo de oração, não vai ter ninguém lá. Vai no culto hoje. Então a gente sempre estava no culto. Todas as programações que tinha na igreja, a gente estava. E minha irmã, minha mãe não era, na Assembleia não tem pastora, né? Mas a minha mãe não era, não tinha um cargo de liderança importante. Mas a minha mãe me ensinou a importância de congregar. A minha mãe me ensinou que eu não ia fazer o que eu quisesse debaixo do teto dela. Eu podia fazer 17, 18, 19 anos. Eu ia fazer aquilo que ela estava me ensinando como um princípio estabelecido. Ah, eu quero ir para o aniversário de um amigo. Então você vai ter que alugar a sua casa, pagar as suas contas, aí você faz o que você quiser. Aqui não é assim. E sabe, queridos, que essa foi a influência que minha mãe exerceu sobre mim. E hoje eu não falto culto, eu não congrego, ou eu não faço algumas coisas. Não é porque eu sou casada com o pastor, é porque minha mãe me ensinou. E nós precisamos fazer isso com nossos filhos. Ah, é quinta-feira, estou cansado. Não, meu querido, é dia de culto. Você precisa cultuar. Ah, aconteceu de alguém chegar aqui, não tem problema, fala para ele ficar à vontade, que você vai para o culto, convida ele para ir junto. Nós precisamos entender a importância que existe nesse ambiente de influência, do seu filho estando lá na salinha, aprendendo sobre a palavra. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou falando? E eu me lembrei hoje pensando sobre isso, sobre como minha mãe, ela era bem firme com isso, né? Eu até ficava, ai, porque eu não posso fazer isso? Ela, porque não pode, porque não pode. Aí quando era assim, ela não conseguia me dar resposta, aí eu tinha que falar com o pastor. Mas ela sempre tentava nos ensinar e nos influenciar. E eu lembro que quando eu era pequena, eu era muito agitada, assim, muito coisada elétrica. E às vezes à noite para dormir eu tinha certa dificuldade, porque eu ficava pensando no outro dia que eu ia pular elástico com a menina, então eu estava muito ansiosa. Era aquela coisa assim, aí minha mãe vinha. Aí minha mãe me dava um chá de camomila, aí minha mãe orava comigo, aí ela fazia o quê? Ela abria lá em Salmos 4, eu quero que você abra comigo. Seu filho que tem dificuldade para dormir, hoje as crianças, tem um monte de criança passando por psicólogo, com crise de ansiedade, com várias coisas. Olha que versículo maravilhoso para seu filho dormir bem, para você ler com ele. Salmos capítulo 4, no verso, Salmos de número 4, no verso 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. A senhora lembra disso, mãe? Sempre fazia isso comigo. Dalila, vai ficar tudo bem, vamos ler esse texto da Bíblia, vamos orar. Sempre era assim, da forma dela, dentro do conhecimento dela. Mas eu lembro dessas coisas, foi a influência dela sobre mim. E quando eu vim decidida aqui que eu ia desviar, não teve Satanás que conseguisse me pegar, porque eu estava cercada pelas palavras da minha mãe. Mesmo se eu quisesse, querido, as coisas de Deus eram como um imã, me puxava. Eu cheguei aqui e falei, vou desviar. Fiquei um mês em casa, não consegui nem desviar, porque eu não tinha amiga que ensinou para desviar. Aí uma prima minha, que viu que eu estava aqui, falou, ai, vamos numa célula. Aí eu, né, assembleiana que era, falei, ai, não tem nenhuma igreja pentecostal igual a assembleia, não vou. Né, que na minha cabeça não tinha. Aí ela, ai, vamos, não sei o que, não sei o que. Ela cheguei lá, as luzes apagadas, o povo orando em línguas, aquele xeramanais. Eu falei, olha, gostei. Aí comecei aí, aí dizer o que foi me reconciliar no culto de domingo. Minha mãe, mas você se reconciliou? Eu falei, conciliente, eu nem desviado, mas achei que tinha desviado um mês, porque dentro de mim eu tinha desviado. Então, isso, claro que eu passei por uma fase de adolescência, né, aquela bem complexa, né, que ela viveu comigo, muitas coisas acontecendo, mas a influência, o legado que a minha mãe imprimiu em mim, que ela vai deixar isso para o resto da vida, é o que nós precisamos fazer, e eu tenho ela como exemplo na minha vida. E nós precisamos ser essas pessoas, queridos, amém? Então, é como eu falei no início. Se você não recebeu isso, eu tenho uma amiga em particular que ela não foi criada pela mãe, ela foi criada pela avó. A avó deu o melhor dentro dos conhecimentos que tinha, mas ela saiu de casa com 12 anos, começou a trabalhar, se manter, se converteu. E aí, com a palavra, ela entendeu o que ela precisa fazer. Hoje ela é mãe de um bebezinho lindo e ela tem desempenhado um papel tão maravilhoso como mãe, só que ela não recebeu isso que eu estou te falando, mas ela pode dar. Ela tem a palavra, ela tem ensinamentos. Então, nós precisamos fazer isso, entender que a maior influência que nós podemos deixar na vida do nosso filho é ensinar a eles o temor do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, número 6, capítulo 6, e no verso 6. 6 e 7. Eu quero ler com você esse texto. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém, aleluia. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. A palavra de Deus diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que eu quero falar com você sobre isso? Sabe que nos dias que nós estamos vivendo, tudo trabalha contra a gente para arrancar aquilo que nós ensinamos. Se você ensinar algo para o seu filho, ele sai de casa, o professor na escola vai falar o contrário. Se você falar alguma coisa com o seu filho agora, você sai de casa, um amigo vai falar o contrário. Então, tudo está trabalhando para que... está trabalhando contra a gente mesmo, para tirar, arrancar princípios que nós estamos estabelecendo dentro da nossa casa e ensinando para os nossos filhos. E nós precisamos fazer como nesse texto, precisamos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los a amar a palavra de Deus. Eu leio para o Israel uma biblinha. Desculpa. Eu leio para o Israel uma biblinha que é de criança assim mesmo, sabe? E aí ele começou a pegar o livro e às vezes eu não leio muito perto dele, né? Porque ele tá brincando, aí eu pego um livro, leio, ou quando ele tá dormindo, mas eu leio esse livro pra ele. Aí agora ele pega o livro, aí ele fica... Bah, 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 bah. Esses dias eu gravei, ele ficou um tempão com aquele livro olhando, virando e lendo. Não sei o que ele tava lendo, né? Achando que tava lendo, imitando o que eu tava fazendo. Então nós precisamos inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, sabe? Tudo que você ensina em casa para o seu filho, certamente essa é o que você tem ensinado, se não estiver inculcado como a palavra de Deus diz, se não estiver forte nele, qualquer coisa lá fora vai arrancar. E nós temos visto muitos jovens sendo levados por ideologias, por vãs doutrinas, por mentiras, e eles têm tido mais prazer nessas coisas do que nas coisas de Deus. Mas por quê? Porque nós precisamos, a gente não pode mais perder tempo, nós precisamos ser rápidos, nós precisamos ser estratégicos, para que forma que eu vou fazer o meu filho amar a palavra? De que forma que eu posso fazer meu filho orar? Através do nosso exemplo, da nossa influência. Então nós precisamos fazer isso que a palavra diz. É um desafio diário, mas é um desafio que vai valer a pena. Não é fácil, né? Agora que eu tenho Israel, eu fico o tempo inteiro pensando, meu Deus, como eu preciso melhorar nisso? Meu Deus, porque como eu preciso fazer isso? Eu passei uma semana assim que eu tava tão assim, meu Deus do céu, eu não tenho paciência, me ajuda a ter paciência, me dá sabedoria. Aí minha mãe fica, Dalila, tem paciência. É uma fase, vai passar. Aí eu fico, gente, mas esses dentes é uma fase que, assim, parece que não vai passar. E ela fica, é uma fase, vai passar, tenha paciência. Mas ela passou por isso, então é uma fase, vai passar. E eu fico, Senhor, muito obrigado por sabedoria. Aí eu vejo comportamentos que eu preciso corrigir. Por quê? Porque quando eu falo de inculcar a palavra nos nossos filhos, isso diz também do nosso comportamento dentro de casa. Amém, querido? Então, é um desafio diário. E nos dias que nós estamos vivendo, nesses tempos em que nós estamos vivendo, a gente tem visto que para a criação dos nossos filhos ser um sucesso, não estou dizendo que isso é errado, eu quero isso para o meu filho, mas as pessoas têm que a criação do nosso filho para ser um sucesso, né, para a gente ser bem sucedido naquilo que nós estamos fazendo, o nosso filho precisa falar inglês com 5 anos, precisa tocar piano com 6 anos, precisa ser o melhor nadador da turma dele com 7. E sabe, querido, que isso não está errado, isso é válido, mas a gente precisa entender que o mundo, ele tenta dizer que essa é a melhor forma, que essa é a forma que o nosso filho vai ter sucesso. Ele só vai ter sucesso se ele for brilhante em tudo, mas nem sempre a criança ela vai ser bem-sucedida em tudo que ela vai fazer. E você precisa ajudar ela a entender aquilo que ela tem como dom, como habilidade, ajudar ela a acessar essas coisas. E às vezes a gente vê, por exemplo, crianças fazendo coisas que não gostam porque o pai quer que faça, porque você vai ter um futuro brilhante se fizer isso. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Para a criação dos nossos filhos ela ser bem-sucedida, ela precisa ser como Paulo falou para Timóteo. É olhar para o seu filho e falar, meu Deus, você não tem uma fé fingida. Seus pais, eles te ensinaram, eles mostraram para você o que é uma fé verdadeira. E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Eu estou dizendo que isso não é o principal. Que o seu filho falar inglês, tocar o piano, ser o melhor na natação, jogar futebol, fazer todas essas coisas, ele vai ter um sucesso brilhante. Ele está tendo uma criação brilhante, vitoriosa, gloriosa. Não é isso, querido. O que eu estou querendo dizer para você é que para você ter uma criação com seus filhos, né, bem sucedida, aquilo que você vê que, meu Deus, me enche aos olhos, é você conseguir influenciá-lo para que ele não tenha uma fé fingida, para que ele tenha uma fé sincera. E eu quero ler com você o significado dessa fé fingida que o apóstolo Paulo fala aqui. E foi como eu falei com vocês, nós precisamos ajudar os nossos filhos a acessar isso. Mas que o nosso sonho precisa ser esse. É impregnar no nosso filho uma fé sincera, uma fé verdadeira, como Eunice e Lloyd fez com Timóteo. E Paulo, né, quando ele se admira por ver o trabalho bem feito de Lloyd e de Eunice, né, foi algo que chamou muito a atenção dele. Então, o que, que ele estava entendendo? Meu Deus, Timóteo, você tem uma herança, você tem um presente, você ganhou um presente. Meu Deus, até a criação que minha mãe me deu foi um presente para mim. Se você tem isso, tem que agradecer ao Senhor por ter passado por esse processo. E Paulo, ele entende isso, que aquilo que Lloyd e Eunice fez por Timóteo foi algo extraordinário. E aí, lá em 2 Timóteo, nessa parte que eu falei com você, diz que eu não me recordo da sua fé fingida. Eu quero ler com você o que significa isso. Sim, pode ter uma fé fingida, pode existir uma fé fingida, pode-se ter uma fé fingida. O que, que significa isso? Uma fé não sincera, uma falsificação. Todos os seres humanos têm fé em alguma coisa. A palavra fé nessa passagem é alguma coisa, uma palavra grega estranha aqui, e pistis. Então, essa palavra, ela tem vários significados. E eu vou ler para vocês agora. Que quer dizer o quê? Uma fé não fingida. Convicção da verdade de algo. Fé com a ideia predominante de confiança. Fidelidade, lealdade. Caráter de alguém em que se pode confiar. Partindo desses significados, podemos ter plena certeza que todos têm fé em alguma coisa. E nesse versículo, Paulo menciona que se recorda da fé de Timóteo, uma fé sincera, uma fé autêntica. Ou seja, a fé fingida é quando alguém se diz cristão, mas não age como tal, não vive como tal, não manifesta o fruto do Espírito. Então, significa que apenas dar bons conselhos para os nossos filhos, significa que a gente não precisa dar apenas bons conselhos para os nossos filhos, mas que nós precisamos dar um exemplo de vida. Então, querido, sabe que... sobre a fé fingida, o que isso quer dizer? Que não adianta nada a gente, com todas as coisas que nós falamos, a gente fala, mas não faz o que precisa ser feito. Ou seja, você fala para o seu filho o que ele tem que fazer, mas você não faz. Isso é uma fé fingida. E o apóstolo Paulo, ele diz, a fé da sua mãe... Ele está querendo dizer nesse versículo que a fé da sua mãe era uma fé verdadeira, era uma fé autêntica, era uma fé sincera. Então, a minha pergunta hoje para você que é mãe, até para você que é pai, qual é que tem sido a sua influência, de uma fé verdadeira ou de uma fé fingida? É algo que me fez refletir pensando sobre isso. E aí, eu comecei a anotar algumas coisas sobre as quais eu, como mãe, né, nós como pais, devemos que fazer. Será que nós temos autoridade para cobrar os nossos filhos de ler a Bíblia ou nós não temos, porque nós não lemos a Bíblia? Será que nós temos autoridade de cobrar nossos filhos que eles têm que vir aqui no sábado no flightin ou não temos, porque a gente falta no culto na quinta? Será que nós vamos ter autoridade para falar para o nosso filho quando ele chegar com 18 anos para a gente falar, agora eu quero beber? Aí você vai ter autoridade ou não? Porque socialmente você gosta de beber uma cervejinha. Esse tipo de fé é uma fé que dá exemplo. Então, será que nós temos autoridade para dizer para nosso filho que Jesus, ele é o primeiro na nossa vida, sendo que em qualquer dificuldade, Jesus, ele vai ficar por último? Esse tipo de fé que nós não podemos ter e esse tipo de conduta que nós não podemos ter dentro de casa. A gente não pode, querido, ter uma fé fingida. Gente, então qual que é a nossa influência? O que nós temos feito para influenciar nosso filho? O que nós temos feito para inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos ser uma influência com as palavras, mas também com atitudes. Amém, querido? Você precisa ser aquele, eu sempre vi minha mãe orando nas madrugadas. Sempre vi minha mãe fazendo campanha de oração, sempre vi minha mãe jejuando e no sábado de manhã indo para a consagração que tinha na igreja. Ela tinha propriedade para falar para mim, Dalisa, você precisa jejuar, Dalisa, você precisa orar. Porque era uma fé sincera, uma fé autêntica. E é o que me inspirava. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas sempre leu muito a Bíblia. E eu sempre gostei, desde pequenininha, de ler a Bíblia. E você precisa conseguir transmitir esse exemplo para o seu filho. Eles precisam amar ao Senhor sobre todas as coisas, querido. Querida, principalmente, eu e você como mãe temos uma responsabilidade imensa. Meu Deus, imagina você conseguindo concluir com satisfação aquilo que Deus colocou na sua mão. Imagina você conseguindo impregnar, imagina não, nós iremos impregnar a palavra de Deus em nossos filhos. Que aconteça o que acontecer, eles não se desviarão do caminho do Senhor, porque nós conseguimos ser essa influência. E sabe que eu ouvi uma vez o pastor Luciano Subirá dizer que a gente não estuda algo ou só faz algo quando nós estamos vivendo. A gente precisa começar a fazer isso antes. Então, eu vou estudar sobre filhos só quando eu tiver filhos. Não, você precisa começar a ler livros sobre filhos antes. Você precisa começar a fazer algumas coisas antes, não só quando você está vivendo essa estação. Eu achei isso revelador para mim. Eu estava até conversando com a Zuila sobre um livro que nós estamos lendo. Eu estou lendo um livro chamado Educando Meninos. Sensacional. E a Zuila tem uma menina e está lendo um livro Educando Meninas. Só que eu tenho a expectativa de ter uma filha menina. Falei, ah, não vou ler, vou ler só quando tiver uma menina. Aí eu lembrei dessa ministração que eu estava vendo do pastor Luciano Subirá. Falei, não, terminar de ler Educando Meninos, eu quero ler Educando Meninas. Até para quando eu falar com mãe de meninas, eu também tenha um pouco de conhecimento para falar sobre isso. Porque os desafios enfrentados são diferentes, não é mesmo? Com meninos e meninas. Amém, gente? Agora eu quero contar a história para você. A gente já está indo para o final, mas eu quero contar uma história para você de uma mulher chamada Morrow. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Morrow, você vai saber quem ela é já já. Ela era mãe de 4 filhos e a história dela conta que quando seu filho mais velho nasceu, ele nasceu e à tarde ela já estava enlatando feijão. Falei, meu Deus, fiquei pensando. Falei, Jesus, no dia que eu ganhei Israel eu não estava nem raciocinando. Quando cheguei em casa, estava meio voada. A Larissa quer conta que eu fiquei falando a mesma coisa várias vezes quando eu voltei para o quarto. E aí, no mesmo dia que ela ganhou o seu filho mais velho, ela foi enlatar feijão. E ela era uma mulher que trabalhava no pesado. Então, ela cuidava da horta, ela ordenhava a vaca e tudo isso para facilitar o trabalho de colheita do seu marido. Morrow, ela nunca foi para a faculdade, ela não escreveu um livro, ela não concluiu seus estudos, ela não fez grandes discursos. Morrow, ela deixou um legado, ela orava. E como ela orava? Ela era mãe do famoso Billy Graham. Ela se chamava Morrow Graham. A história conta que ela inculcou a palavra na vida de Billy Graham. E mesmo quando ele não tinha interesse, ela ficava soltando partes da Bíblia, falando partes de versículos, contando partes de histórias da Bíblia, até que essas verdades penetrou no coração de Billy Graham. Quando seu marido morreu, após 40 anos de casado, ela se dedicou mais ainda ao Senhor, em viver uma vida de oração, orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos, pelos seus bisnetos. E aí a história dela também conta que quando ela estava perto de perder uma perna, porque ela teve uma doença, né, uma infecção, ela começou a resistir a essa dor até que a infecção pudesse ir embora. E ela disse uma frase: Deus não nos conforta para, Deus nos conforta para, não para ficarmos confortáveis, mas para confortar outros. E essa frase se tornou uma verdade para Billy Graham, que independente do que acontecesse com ele, Deus iria o confortar, mas para ele continuar seguindo o seu plano. Ela tinha muita facilidade em decorar longos versículos e se dedicava muito tempo em estudar a palavra. E ela se tornou uma mulher com muito conhecimento bíblico. E mesmo quando ela estava com a enfermeira em tempo integral cuidando dela em casa, ela começou a dizer que ela ainda não tinha partido porque ela tinha um grande trabalho para fazer com oração. Então todas as coisas que ela ouvia falar a respeito de oração, ela pegava aquela causa como a dela, começava a orar e ela só não fazia isso. Ela pedia para a enfermeira pegar um envelope, escrever um bilhete, colocava alguns dólares dentro e enviava para essa pessoa. E depois de algum tempo, a história conta que Billy Graham ligou para ela um dia, quando estava realizando uma das suas grandes cruzadas pela França, e ela ligou para Morrow para falar com a sua mãe, e sabe o que ela fez? Ela citou um versículo para ele. Na biografia de Billy Graham, ele fala que a sua mãe sempre orava por ele incansavelmente. E aí, quando ela liga para ele, quando ele liga para ela para conversar, ela lê com ele esse versículo aqui. Colossenses, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e o entendimento espiritual. Uau! Essa mulher deixou um legado. E sabe, querido, por que eu estou falando de tudo isso? Porque o legado que Morrow deixou, ele continuou vivo. E através de Morrow, uma geração inteira foi mudada. Porque eu não sei se você sabe, mas Billy Graham, ele foi possivelmente o homem que pegou para mais pessoas na face da terra. E a história conta que nunca existiu um evangelista como ele. A história conta que Billy Graham aconselhou muitos ministros e muitos presidentes. Mas não só aconselhou, ele orava com eles. Você imagina isso? Conselheiro particular, um homem de Deus, que teve a sua história mudada por causa de uma mulher que orava por ele incansavelmente. o foco dele era compartilhar a salvação com as pessoas. Morrow orava para que Billy fosse um evangelista de fama mundial. Ela o ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma vez de uma entrevista que eu estava assistindo de Billy Graham. Gosto muito dele. E ele contava, né, o repórter conversando com ele sobre várias coisas da vida dele. E o repórter pergunta para ele, fala: Billy Graham, existe alguma coisa na sua vida que você se arrependeu de não ter feito? E aí ele olha para a câmera, diretamente para a câmera, com os olhos cheios de lágrimas, e fala: eu me arrependo de não ter orado mais. Falei: meu Deus, gente, que homem é esse? Um homem que teve a vida e a história transformada por causa de uma mulher. Nós temos uma responsabilidade. Sabe que quando nós deixamos de congregar, o dano não vem só para mim. O dano também eu carrego para o meu filho. Foi como eu te disse, existe uma influência nesse lugar. Existem pessoas que vão nos ajudar a crescer, que vão nos fortalecer. E nós precisamos confiar nas estratégias de Deus. Eu não sei se você conhece Joquebed, ela foi a mãe de Moisés e Deus deu uma estratégia para ela. Coloca Moisés num cesto e deixa ele navegar sobre o cesto, que as outras coisas ele ia fazer, e ela confiou. Imagina se esse cesto vira. Com certeza passou muita insegurança na cabeça dela. Um menino pequeno, alguém podia achar, qualquer outra pessoa, mas um cesto está descendo naquele rio. Imagina se esse cesto vira, se o menino cai dentro. Mas ela seguiu a estratégia que Deus tinha dado para ela, e Moisés virou o libertador. E além disso, ele não só se tornou libertador, mas quando ele foi encontrado, ela ainda recebeu para amamentar o seu próprio filho. Deus, ele é criativo nas estratégias que ele vai te dar para você alcançar o seu filho. Aleluia, eu quero que os meninos passem um vídeo, já estou encerrando. E depois desse vídeo eu vou concluir com você, é um vídeo bem rapidinho. O Guilherme sempre fala desse exemplo, mas eu achei o vídeo, eu achei mais impactante.
Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante.
Thomas, na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas, e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora.
Essa é a história de Thomas Edison, o cara que inventou a luz. E sabe que esse vídeo é aquela história que o Guilherme sempre conta. Mas não importa o que as pessoas falou sobre o seu filho. Não importa o diagnóstico que o médico deu para o seu filho. Nós podemos mudar a história dos nossos filhos. Sabe que lá em Jeremias, eu quero ler esse último texto com você, diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe que esse vídeo ele termina dizendo, sou o resultado de uma grande mulher que quis fazer, do que uma grande mulher quis fazer de mim. Morrow, ela foi uma grande mãe que mudou a história do mundo. Ela, não tecnicamente ela, mas o filho dela. Então, querido, não se engane. Uma mãe, ela pode imprimir um legado no seu filho e ele pode mudar toda uma geração. E eu quero que você saia daqui hoje com isso impresso em você. Nós podemos ser aquela que vai mudar o destino dos nossos filhos. Assim como a mãe de Thomas não deixou que aquele bilhete destruísse ou afetasse quem ele era. Muito pelo contrário, ela ressignificou aquilo que o professor disse sobre o filho dela. Ensinou ele em casa, estimulou ele e depois ele se tornou um grande homem. Se você for estudar sobre a história de Albert Einstein, foi exatamente a mesma coisa. Ele não falava até os 3 anos de idade e aí ele começou a ter alguns problemas, algumas dificuldades. A mãe dele falou, vamos mudar a história dele. E começou a ensiná-lo a fazer de outras formas. Você pode pesquisar sobre grandes mães que mudaram a história dos seus filhos. E agora eu me lembrei de um vídeo que eu vi uma vez que falava de uma prestação de contas ao Senhor, era tipo um teatro. E nesse vídeo chegava um grande evangelista e falava, olha Senhor, foram tantas almas e aquela coisa toda. E o Senhor disse, sim, glória a Deus, né, pelas almas. Deus falando, glória a Deus, glória a mim pelas almas. Mas não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu. Não era isso que eu queria que você fizesse. Não eram essas pessoas que eu queria que você alcançasse. E aí chega uma mãe para prestar contas. Ela fala: mas, Senhor, eu só fui dona de casa, eu só fui mãe. Mas ela foi mãe de um grande homem que conquistou muitas almas para o Senhor. O que eu quero te dizer com isso? Nós precisamos entender qual é o nosso papel para poder alcançar a vida dos nossos filhos ainda mais. Amém, queridos? Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que independente do que os médicos falou sobre o diagnóstico que ele deu para o seu filho, nós temos a palavra ao nosso favor, nós temos Deus ao nosso lado. Independente do que seja, ah, não tem cura, ah, não é isso, aquilo, independente do que seja, a palavra de Deus, ela tem um poder, ela tem uma força criativa para mudar o destino, para virar a chave que você precisa. Aleluia, eu gostaria que você ficasse em pé, eu já estou encerrando.